pergunta para finalizar meu horário aqui.
É um pouquinho longa, mas eu vou resumir ela. Tem muita gente que pensa que todo brasileiro gosta e joga futebol, correto?
Sim.
Fora do Brasil, muita gente pensa que todo brasileiro gosta. Por exemplo, eu estava na Turquia um tempo atrás, dando uma entrevista, e aí, fala do futebol. E eu, meu Deus, tanta coisa que eu quero me perguntar.
Você é brasileiro?
Eu nem gosto de futebol.
Você é brasileiro?
Aí eu, fala do futebol, o que que tu acha? Eu, cara, desculpa, mas...
Tô por fora.
Se você me perguntar alguma coisa da época do Tafarel, ok.
Sim.
É, aí, ali eu acompanhava.
Sim.
Então, assim, assim como o pessoal de fora pensa que o brasileiro adora samba, carnaval...
É, todo brasileiro gosta
de... E futebol, é a mesma coisa em termos de artes marciais.
Sim.
Se tu falar em Israel, onde que tem uma academia de defesa pessoal? Talvez eles vão te indicar uma academia de jiu-jitsu.
Em Israel.
Israel. Não é que o Krav Maga seja forte. Eles têm lá jiu-jitsu, eles têm outras lutas.
Tudo, sim.
E se tu perguntar sobre defesa pessoal, talvez te indique uma academia de jiu-jitsu. Talvez.
Sim.
Porque o Krav Maga, na realidade, é o quê? Eles, é um pedaço do CAPAP, digamos assim. Tô falando lá na essência.
Sim.
Hoje, obviamente, que tem organizações, federações de Krav Maga que só vivem e respiram disso. Mas é um pedaço do o Krav Maga é um pedaço do CAPAP, grosseiramente falando, para o mundo civil. E a formação em instrutores de Krav Maga é uma formação rápida, tipo de uma semana, para o cara aprender o mínimo necessário para o combate.
Já para o combate.
Para o combate. Mas combate, como a gente sabe, hoje em dia não é mais aquele combate corpo a corpo.
Sim, sim.
Tu vai lá, aperta um botão, nem um botão, é um drone hoje em dia.
Só um drone. Né?
Agora mesmo com a guerra da Ucrânia revolucionou muito tudo. É, hoje são drones. Existe o combate corpo a corpo? Existe, mas não é como era antigamente, né?
Sim, sim.
Não é mais como antigamente. Então, o pessoal sabe o mínimo necessário para uma situação que precisa dar uma pancada na garganta, na genital.
Sim.
Ou seja, o que é o Krav Maga, né?
Sim.
É um misto de... misto não, o mínimo necessário. Então, a formação de grande parte dos instrutores de Krav Maga, ela é, digamos assim, limitada... porque é o necessário para a pessoa ser um multiplicador e transmitir aquele conhecimento.
Sim, mas o CAPAP...
Ele era mais complexo.
Sim.
Mais complexo. E depois ele foi caindo no esquecimento. Porque, não sei o porquê exatamente, mas lá eles têm uma coisa chamada dicionário militar. Como é que eu vou dizer assim? Tem um dicionário, um manual, que diz que a arte marcial do exército é tal.
Sim, sim, sim.
Era o CAPAP. Depois trocaram, colocaram Krav Maga.
Sim.
Minha visão, que, por exemplo, alguém que praticava o Krav Maga chegou lá, não.
Vamos trocar.
Óbvio, né?
Bom, mas então o mestre de alguma arte, além desse conhecimento da arte marcial...
Muitos outros assuntos.
Então, energia masculina, energia feminina, PNL, né? Famosa Programação Neurolinguística, Inteligência Emocional, né?
Imperdível madrugada,
hoje,
então, na Rádio
Madrugada de hoje.
Bom, aqui me despeço, então, meus queridos, agora meia-noite, 2:02 agora. Me despeço, fico com o Berdan Pires aqui no Pampa na Madrugada. E não se esqueçam, bem sempre vence o mal. Obrigado pela honra de servi-los. Tchau, tchau.
Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Rádio Pampa.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
Rádio Pampa.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Poa. E no Twitter é @Rádio Pampa Poa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Boa noite, bom dia, boa madrugada. Estamos chegando para mais um Pampa da Madrugada, o programa mais interativo do rádio do sul da América do Sul. Eu sou Oberdan Pires e esta é a Rádio Pampa, FM 97,5 e 88,3. Transmitindo também pela internet, pelo www.radiopampa.com.br e pelo canal 300 da Claro Net TV. Estamos no novo dia. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2026. 8 minutos deste novo dia. A temperatura está nos 14 graus. Umidade relativa do ar 91%. Vento 6 km por hora, céu limpo com poucas nuvens. Bem, nós tivemos uma introdução de como será o Pampa na madrugada de hoje, aqui no bate-papo com o nosso caríssimo Luiz Cortez. E agora vamos então para os temas, para falar todos os temas em pauta no Pampa na madrugada de hoje. Claro que ponto central aqui, nosso bate-papo, a gente tem essa oportunidade de conversar aí com o mestre Diogo Duarte. Mas temos na pauta de hoje, então, recebendo o mestre Diogo Duarte, falando de arte marcial, como já dissemos, falando sobre energia masculina, energia feminina, programação neurolinguística, inteligência emocional, segurança pessoal. Então, é pouco tempo e vamos tentar aproveitar o tempo da melhor forma possível conversando com o Diogo Duarte hoje. Tema 2, qual o assunto do momento? Tem alguns assuntos que o pessoal queira, né, outros temas que o nosso ouvinte queira também opinar e a gente, né, na medida do possível, vai conversar também aqui com o Diogo. Tema 3. Qual o maior prejuízo quando existe um desequilíbrio entre energia masculina e feminina? Vamos falar disso daqui a pouco. Tema 4. PNL, Programação Neurolinguística. Tema 5. O que é mais importante na segurança e na defesa pessoal? É uma pergunta que permite uma resposta, assim, criativa, de amplo espectro, talvez. Bom, no tema 6, Em 28 de maio de 44, nascia Rudolph Giuliani, ex-prefeito que introduziu em Nova York a tolerância zero, reduzindo drasticamente a criminalidade. Tu és a favor de aplicarmos esse programa Tolerância Zero no Brasil? No tema 7, a Volkswagen é fundada em 1937, dia 28 de maio. Uma pergunta, os melhores carros são da Volkswagen, Chevrolet, Ford, Fiat, outro? Agora entra o outro, porque teve uma época no Brasil que era praticamente só, né, Volkswagen, Chevrolet, Fiat ou Ford. Tema 8. Em 28 de maio de 2002, a última viga de aço foi retirada do local original do World Trade Center. Você acha possível que a queda das Torres Gêmeas possa ter ocorrido por sabotagem premeditada por homens do governo? Ou isso é pura teoria da conspiração sem nenhum sentido? Tema 9. Essa depois vou perguntar para os ouvintes e também para o nosso convidado. Hoje em dia, é melhor ser homem ou mulher? Tema 10. Aí, 28 de maio, o fotógrafo italiano Secondo Pia tira as primeiras fotografias do Santo Sudário. O Santo Sudário é real ou uma invenção da época da Idade Média? E o futebol, algo a comentar? São estes assuntos. Participe conosco. Então, pelo WhatsApp, 92-36-6315, 92-36-6315, telefone fixo 3218-2660, Facebook, Pampa na Madrugada, a página, Oberdan Pires, o perfil. Temos também, além do Facebook, o Instagram, Oberdan Pires. E os temas do programa estão no Instagram, estão no Facebook. Além do X, ex Twitter, arroba Ober Pires. Que mais? Bom, temos nosso Ober canal do YouTube, Pampa na Madrugada. Procure no Google, Oberdan Pires, canal do YouTube. Inscreva-se e mais, torne-se membro do nosso Ober canal do YouTube. Para isso, para você se tornar membro do canal, aí, mande um e-mail para oberdapires1@gmail.com. oberdapires1@gmail.com. Certo? Então, um plantão de informações, entretenimento levando e muita opinião, especialmente a sua. Esse é o nosso Pampa da Madrugada, 10 anos no ar. Indo para o seu 11º ano. Muito obrigado pela audiência de todos, de sempre, em todas as partes do mundo. E ensinando e aprendendo, assim vamos nós. Declaro abertos os trabalhos. Está no ar, Pampa na Madrugada, o programa mais interativo do rádio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
O tempo na Pampa.
Nesse momento, a temperatura em Porto Alegre está nos 14 graus, umidade 91%. Temos uma brisa aí de 6 km por hora, céu limpo com poucas nuvens. E a previsão, então, é a tendência de toda a semana até domingo é de sol e nuvens. Pode ter ali uma chuvinha aqui, lá ou acolá, mas a tendência é continuar por aí. Temperatura mínima prevista para hoje, ficando entre 11 e 14. A máxima entre 19 e 20 graus. 28 de maio, o sol vai nascer às 7h14, irá se pôr às 17h29. Estamos no período da lua crescente, até o dia 31 de maio, quando vem a lua cheia. Hoje é quinta, 28, 29, sexta, 30, sábado, domingo, às 5h46 da manhã, entra a lua cheia. Portanto, nesse momento, lua crescente, outono no ar. Acompanhamos a previsão do tempo na Pampa.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
A hora da Pampa, 12h15. Leia em Ossul. Câmara aprova o fim da escola de trabalho, da escala de trabalho 6x1 e reduz para 40 horas semanais. Dólar sobe a 5,06 e bolsa cai após avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã. Neymar é encaminhado à clínica médica e não participa de treino com a seleção brasileira na Granja Comari. Ministro do Supremo Nunes Marques dá 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre pedido de revisão da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Vamos tentar recuperar refinarias, mas não podemos comprar pelo preço que querem,
diz Lula. Presidente dos Estados Unidos diz que não retirará sanções do Irã em troca da entrega de urânio. Partidos de Lula e Bolsonaro antecipam guerra no Tribunal Superior Eleitoral para conter uso de inteligência artificial e associações a crises do Banco Master e do INSS. Leia em ossul.com.br. Baixe o aplicativo. É grátis.
Rádio Pampa. A rádio das notícias. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Oberdan Pires.
E agora, sente porque lá vem história. Meia-noite, 17 minutos. Bom, vamos falar do dia. Dia 28 de maio. 28 de maio na história. E lembrando, deixa eu só me localizar aqui, né? Quantos dias do ano já se passaram desde o dia 1º de janeiro? 148. É isso? 148 dias. Faltam 217 dias para terminar 2026. Bem, para falar um pouco de história, vou colocar na conversa o nosso convidado de hoje. Aqui está conosco o mestre Diogo Duarte. Então, por gentileza, eu quero aqui que o auditório... Então, uma salva de palmas para o Diogo Duarte, por favor. Seja bem-vindo, mestre Diogo Duarte.
Boa noite, uma grande honra estar aqui mais uma vez.
Muito bem, então vou colocá-lo na conversa aqui nos fatos históricos, né? Gosto um pouco de história também, né? Ou
vamos
muito,
lá,
né? Então, alguma coisa que a gente tenha para comentar nesse, já vamos conversando.
Vambora.
Gostaria de, primeiramente, mandar um abraço para alguém que esteja ouvindo, enfim.
Um abraço aí para todos os ouvintes que são verdadeiros guerreiros, que ficam à madrugada conosco. Um abraço para todos aí.
Bom, então vamos saber o que entrou para a história nessa data. 28 de maio, começamos pelo ano 585 a.C., data tradicional do eclipse previsto por Tales de Mileto. Considerado por muitos a data de fundação da filosofia ocidental, olha só. No mesmo dia, teve a Batalha de Halys, que foi decidida pelo eclipse. No ano 640, é eleito Papa Severino. No ano 928, é eleito Papa Leão VI. 928 depois de Cristo. Seguimos então com fatos. Vamos ao ano de 1588. A Invencível Armada, com 130 navios e 30 mil homens, começa a levantar âncora de Lisboa rumo ao Canal da Mancha. Somente no dia 30 todos os navios haviam saído do porto. Famosa invencível armada, né? Que se falava, né? Espanhola. Foi invencível por um, acho que por um bom tempo.
Até ser vencido.
É verdade. Bom, vamos agora ao ano de... Estávamos em 1588. 1830, o presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, assina a Lei de Remoção dos Índios, que nega aos nativos americanos seus direitos à terra e os realoca à força. Ah, parece que foi mais ou menos assim, né? Nos Estados Unidos. Seguindo com os fatos que entraram para a história, nesta data, 1871, 147 dirigentes da Comuna de Paris são fuzilados. 1898, o fotógrafo italiano Secondo Pia tira as primeiras fotografias do Santo Sudário. 1930, o Chrysler Building é inaugurado na cidade de Nova York, tornando-se o prédio mais alto do mundo. 1933, os bens do Partido Comunista Alemão são confiscados. 1937, a Volkswagen é fundada. Na verdade, não foi um confisco, foi desapropriação, né? Porque quando o comunista, ele faz uma desapropriação, é... Tem um outro termo, até mais bonito. Os termos são bonitos, né? Quando toma a propriedade de alguém, né? Então, aí, essa vez aconteceu com eles, ó. Toma, vem daqui.
Puxar nas palavras, né?
É. A ponte Golden Gate, da cidade de São Francisco, Califórnia, oficialmente aberta. Vamos agora à época da Segunda Guerra Mundial. Ah, bom, falei da Volkswagen, né? Em 37 foi fundada. Segunda Guerra Mundial, 1940. A Bélgica se rende à Alemanha, encerrando a Batalha da Bélgica. Forças norueguesas, francesas, polonesas e britânicas recapturam Narvik, na Noruega. Esta é a primeira vitória da infantaria aliada na guerra. Agora, seguindo com os fatos que entraram para a história, no dia 28 de maio. Vamos então. Em 52, inauguração do Estádio das Antas, do Porto, de Portugal. Agora, 1962, dois dias antes da Copa do Mundo, no Chile, país sede, ocorria um terremoto de 8,6 graus na escala Richter. 1964, a Organização para a Libertação da Palestina é formada, OLP. Eu nunca esqueci da sigla, né? Essa sigla, desde criança. Bem... ...1967... Francis Chichester chega a Plymouth, na Grã-Bretanha, após dar a volta ao mundo como único tripulante em seu navio. Vamos agora a 1972. Morre Eduardo de Windsor, monarca britânico que renunciou à coroa para se casar com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada. É, não podia. Então, ele... O príncipe abriu mão, né, de seu principado. 1977, Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, é ordenado bispo. Vamos agora a 1981. A Anistia Internacional informa que 9 mil pessoas desapareceram na Argentina desde 1976. Vamos agora, 28 de maio de 1987, o piloto alemão ocidental Matthias Rust, de 19 anos, escapa da defesa antiaérea soviética e aterriza com um monomotor na Praça Vermelha em Moscou. Ele é imediatamente detido, sendo libertado em 3 de agosto do outro ano, 1988. Em 87, Eritreia e Mônaco se tornam membros da ONU. Eritreia é um dos piores países do mundo, pelo menos na época que eu estudei, deve ser ainda, né? Pesquisei isso. Tipo, aqui do Brasil, 75 anos, mais ou menos, a média de vida, né? Lá era 35, com guerras, AIDS, doenças, fome. Crítico. Muito, muito. Um dos piores lugares de, como é que é, IDH, né? Qualidade de vida, para se viver. Vamos agora ao ano de 2002. A última viga de aço é removida no local original do World Trade Center. As funções de limpeza terminaram oficialmente com uma cerimônia de encerramento no Marco Zero em Manhattan, Nova York. Vamos agora ao ano de 2007. Uma japonesa vencia o Miss Universo, a segunda mulher de seu país a ganhar o concurso. A brasileira Natália Guimarães ficou em segundo lugar. Em 2008, então, o Nepal se tornava uma república. Fatos históricos dessa data. Bom, vamos viajar um pouquinho aqui, vamos falar de quem nasceu em 28 de maio. Falamos agora de Teotônio Vilela.
Que a minha palavra de fé, de confiança nesta nação continua. Realmente, eu disse ao Mauro que há uma pátria neste país. E que é a coisa que mais me toca lá dentro, a existência desta palavra, pátria. E a transformação dessa palavra numa realidade.
Deixa eu perguntar para o meu convidado, que é curioso, que uma vez me perguntaram no programa Pampa Debates, o Paulo Sérgio Pinto, estava lá o ex-governador Germano Rigotto, outros políticos, desembargador, enfim, não lembro quem mais, assim. E me perguntaram o que é pátria. Mas foi isso que eu estava falando, que essa pátria, né, a República Rio-Grandense e tal. Bom, eu dei uma resposta, né? Eu gostaria de saber, assim, a queima-roupa também. O que é pátria?
O que é pátria? Acho que é aquele lugar que tu considera que tu nasceu, que tu tem que honrar ali os teus ancestrais.
Tá aí, ó, viu? Uma resposta, gostei da resposta. Assim como eu gostei da minha na época. Eu falei, pátria é o que nos une. Daí eles acharam muito pequena essa resposta. Não, mas veja bem, porque isso tem toda uma didática, um sistema tal para elaborar a definição de pátria e tal. Às vezes eu prefiro a linguagem direta, popular, né? Você vai ver os grandes mestres, até tinha aquele filho, pequeno gafanhoto. As respostas eram curtas, né? Porque é a verdade, mestre.
Sim.
Verdade é o cipreste que está no jardim, digamos assim. Né? Eu acho que, e as nossas respostas, elas se unem, né? As Sim. duas têm o mesmo sentido, né?
Sim, com certeza.
É aquilo que causa a união. Então, é por isso que eu acho que a gente estava numa discussão, assim, num debate, né, sobre patriotismo. O patriotismo, quer dizer, o cara que luta pela independência dos Estados Unidos, naquela época, pertencia à Inglaterra. Então, ele é um traidor ou ele é um patriota? Né? Para os ingleses, é um traidor. Traidor, prende, rebelde, enforca e tal. Os norte-americanos, pô, os patriotas que lutaram pela nossa independência. Então, o que é a pátria deles? A pátria não era a Inglaterra, que ficava, sei lá, tantos quilômetros de distância, né? Era a comunidade deles, onde eles viviam.
Os valores que estavam defendendo.
Exato. Bom, e aí está o Teotônio Vilela. Ele era um político importante na história do Brasil. Nasceu em 28 de maio de 1917. Vamos ver quem mais. Tem alguém da música, será? Que nasceu em 28 de maio. Vamos ver. Aí... A banda Creedence. John Fogerty, nascido na Califórnia em 28 de maio de 1945. John está completando, portanto, 81 anos. Está ficando adulto, hein? Fundador da banda de, não chamo de country rock, enfim, Creedence.
Days before
está aí o Creedence. Esse é um dos maiores sucessos da história do mundo. Essa canção. Have you ever seen the rain? Bolou tudo, Magrão. Bom, falando de outros nomes, temos Cecil Tirré, Rudolph Giuliani, é aquele prefeito de Nova York, é, famosa Tolerância Zero, que até está na pauta. Eu não sei como ele conseguiu e não sei como é que a Califórnia elege agora um cara totalmente o contrário disso, né? Sabe alguma coisa, assim, da história do Tolerância Zero lá em Nova York?
Eles baseou-se naquela teoria das janelas quebradas. E, ou seja, nada pode passar. Um pequeno delito que tu ignora, aquilo vai fomentando crimes maiores. Ou seja, teve uma grande leva de pessoas presas por mínimos delitos. Em consequência, também depois surgiram rumores de muitos excessos, muitos abusos por parte da polícia.
Sempre assim, que nem El Salvador, lá que estão falando agora.
Entre outras coisas, né?
Então, e ele... Mas ele conseguiu... Porque os Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Aqui é tudo centralizado. Esse é o erro do Brasil, né? Não é uma república federativa. É tudo Brasília, tudo STF, é tudo, né? Lá não. Lá os estados e os municípios, eles têm muita autonomia.
Exato.
Aliás, é um pressuposto para ser estado ter autonomia. Se não tem autonomia, não é estado. Nós temos nome de estado aqui, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul.
Sim, muda bastante as legislações deles, de um estado para o outro.
Na verdade, nós não somos estado aqui no Brasil. Não somos território, província, sei lá qual é o nome que seja, né? Estado tem que ter autonomia. Pô, esses dias em Santa Catarina, os caras fizeram uma lei lá, não lembro o que era, já vai a STF, não, isso não pode, pá! Né? Lá em Brasília, ou seja, o povo lá de Santa Catarina, ele elegeu seus representantes, então, democraticamente, eles querem viver de tal jeito, tal lei, sei o que era lá. Não, a STF, pá, não pode. Estados Unidos é diferente, você pode observar que o Trump, ele cuida também da administração, mas é muito mais, ele cuida da relação externa, que é a função do presidente lá, né? Quem governa mesmo diz que são os governadores e prefeitos lá, né? Que é onde acontece a vida, né?
Sim, e pode mudar muito de um estado para o outro, né?
Sim, sim. Tem estado que tem pena de morte, outro não tem. Tem uns para dirigir tem que ter 21 anos, outro com 16, outro com 18, enfim, cada estado vive do seu jeito.
A própria questão de armas, né? Por exemplo, tem estados ali que...
Pois é.
Tá tudo liberado, outros...
Texas é um, né? Os caras... Vamos tomar um sorvete na praça com um trambuco na cintura, né, tio? Bem tranquilo, né, tio?
É, muda muito de um estado para o outro.
Pois é, então, o Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, ele conseguiu naquela época, né, certo, com apoio ali dos vereadores, enfim, e conseguiu a tal tolerância zero. E hoje Nova York diz que, bah, está muito longe dessa época do Rudolph Giuliani. Giuliani que está completando 82 anos. Está ficando adulto. Vou confirmar aqui direitinho. É, 82 anos. Falar nisso, quero mandar um abraço, além dos 80 e poucos anos. Estiver me ouvindo, Jair Soares foi um dos grandes governadores do Rio Grande do Sul, né? É meu ouvinte, é uma honra para mim escutar o grande governador Jair Soares. Se estiver ouvindo, transmito um abraço muito especial assim que possível. Né, vou combinar para trazer ele aqui também para bater um papo, assim como o Diogo Duarte está aqui nos visitando. Bom, vamos falar também nesta data agora de uma cantora e atriz australiana. Dá play aí, Magrão da Silva. Kylie Minogue nasceu em 1968, dia 28 de maio. Ela está completando hoje 58 anos. Está ficando adulta também, 58. Uma das cantoras pop, tipo Britney Spears, Madonna, ela e outras aí, né? 58 anos, nascida na Austrália. Temos o médico Pat Adams, médico norte-americano, completando também 81 anos. Ele até teve um filme com o Robin Williams, interpretou. Né? Temos o Doriva. Jogou no São Paulo, um pouco na seleção brasileira, Doriva, Centro Médio. Quem mais aqui? Vamos ver. Nesta data, dia 28 de maio, agora 12:34, Phil Foden é um jogador do Manchester City, da seleção inglesa. que é... Diz, não, é um bom jogador. Esse é, chega a ser também algo assim tão fantástico. Craque, mas é um, sem dúvida, é um bom jogador. É, não tenha dúvida. Bom, quem mais aqui? Paulo Índio. De aniversário hoje. É, fechando com... Jacob Ramsey.
Nunca ouvi falar.
Ô, Magrão. Então, meus amigos, quem mais aqui, ó? À meia-noite, 36 minutos, Carlos Guimarães. Ah, nosso colega, jornalista esportivo, Carlos Guimarães. Transmito um abraço muito especial. Tive a oportunidade uma vez participar de um programa. Eu fui, meu irmão trabalhava na Band na época, eu fui visitar. Tinha um programa das 7 às 8, que eles faziam um debate de bagunça ali, falavam de tudo e tal. E era o Carlos Guimarães, que era o mediador do debate ali, o meu irmão, e não lembro mais quem, ali e tal. E o Guimarães falou assim: quer participar do programa? Ué, tô aí? Bom, não tem problema? Não, não tem problema nenhum. Gentilmente cedido pela Rede Pampa, eles colocaram. E participei do programa. Tive a honra de participar de um programa ao vivo com o meu irmão. Aliás, legal. O meu irmão, será que eu posso já dar essa notícia? Eu acho que sim. É. Ele está indo para a Copa do Mundo. Né? Com o pessoal do Debate Raiz, Leonardo Merguete, o Ribeiro Neto, o JB Filho, o Fabiano Baldasso e equipe, vão passar 40 e poucos dias lá, né? Cobrindo a Copa do Mundo. Então vai ser uma grande experiência para ele. E na volta ele disse que gostaria de participar do programa um dia, contar as aventuras lá dos Estados Unidos, a experiência da Copa do Mundo. Vai ser um programa bem interessante, né?
Com certeza.
Ele tem que tirar uma foto do lado da Estátua da Liberdade, cara.
Pois é, Magrão, com certeza. Imagina, vai estar e vai ficar em Nova York, né? Então, tem que ir, pô, no local onde era o World Trade Center também, enfim. Mas vai ter muita história para contar, vai estar conosco aqui, né?
Com certeza.
Então, preparem-se daqui, isso daqui uns 50, 60 dias. Bom, meus amigos, nesta data, então, quem faleceu nesta data? Vamos conferir. No dia 28 de maio... destacamos Leopold Mozart. Esse é o Mozart pai. É que nem a gente estava falando do Krav Maga e do Kapap, né? Esse é o pai do homem, Leopold Mozart. Ele que ensinou o filho, né? Wolfgang Amadeus Mozart. Faleceu em 28 de maio de 1787. E levava o guri com... não sei que, a partir de que idade, mas tipo com 6 anos, ele já estava por aí tocando, dando espetáculo pelas cortes da Europa na época, né? O Mozart filho, né? O Leopoldo Mozart levava. Rei Afonso IV de Portugal. Portugal tem muito a ver, né, com o Brasil, afinal. O Brasil é filho de Portugal. E é interessante estudar a fundo os reais motivos de Portugal ter vindo para cá, né? Não é bem com o que a gente aprende geralmente na escola, né? Foi uma espécie de cruzadas, né? Em mil e cem, e foi uma cruzada pelo mar. O objetivo era difundir o cristianismo, mar afora. Daí faz sentido agora você dizer, pô, por que tinha aquelas cruzes, né? As cruzes dos templários, inclusive, nas velas dos portugueses. E tudo faz sentido, isso aí. Tanto é que a primeira coisa que eles fizeram, chegaram aqui, terra vista e tal, chega. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Rezaram uma missa. Improvisaram ali um altarzinho e o Frei Henrique de Coimbra rezou uma missa. E os índios, surpresos ali, né? Muitos até começaram a acompanhar, se ajoelhavam pelos portugueses, os índios se ajoelhavam também, rezavam e tal. Foi uma cena descrita pelo Pero Vaz de Caminha, na primeira carta, né? É porque eu gosto de história, né?
Sim.
Sabe que eu tinha essa... O que é um motivo de muita satisfação, né? Porque quando, na sexta série, lá, começo, né? Bem guri, às vezes a professora dizia, ô, Berdan, vai lá explicar tal coisa. Pô, que honra, né? Pra ver como eu realmente gostava da história mesmo.
Sempre se interessou pela
parte histórica. Sempre, sempre. Eu não sou muito das exatas, no sentido, tipo, física, química. Eu, inclusive, sou bem manco, né? Física, toma o laço, tia. Ah, física e química, pra mim, né? Que nem um amigo que fez engenharia elétrica. Bah, longe da minha área, né?
com o passar do tempo, a pessoa vai esquecendo muitas coisas. Obviamente, se tu não faz a manutenção daquilo, não continua estudando, e tal, tu acaba esquecendo, é natural. É saudável isso, inclusive, né? O nosso...
Vai renovando o HD.
A gente vai passando por uma limpeza para...
Limpeza de disco.
Imagina, computador cheio de coisas ali,
claro,
vai dar problema. Um guarda-roupa cheio de roupa vai dar problema. Então, faz parte a limpeza. Então, natural que tu vai esquecendo aquilo que tu não fica manuseando. Mas eu nunca gostei muito de história do Brasil. Mas eu gostava muito de história geral. Isso eu gostava, né? Eu gostava de estudar. Sinceramente, a história do Brasil eu estudava porque eu tinha que estudar. Já a história geral era algo que me chamava muita atenção. Questão do Egito, questão de Roma.
Sim, Roma, Grécia, tudo, né?
Então aquilo sempre foi muito forte para mim. Claro, agora, como eu parei e foquei em outras coisas, tu vai na trofa,
mas tudo isso é muito interessante. O primeiro exército organizado foram os sumérios, tipo 3.000 antes de Cristo. Que se considera o primeiro exército organizado, assim, de se organizar, né? Formas de tática de batalha e tudo mais, né?
Sim.
Mas a história do Brasil, quem sabe, tu conhecendo ela um pouco diferente do que se conta convencionalmente, aí tu até passa a gostar.
Né? Mas o que eu destaco, assim, que era algo que naturalmente me chamava atenção.
Sim.
Não era algo que eu estudava porque era um currículo, que eu tinha que
ir lá. Sim, que é obrigação, né?
Mas
gostava de história geral, então.
Era prazeroso, sabe? É como se eu já tivesse andado lá para aquelas bandas.
Tem assim, isso aí. O general Patton dizia isso aí. Ele tinha umas batalhas daquele dia. Aqui, e no ano 300 e pouco, eu estava aqui, junto com... sei quem, lutando contra Aníbal e tal.
Era algo como se fosse algo familiar, sabe? Então me estimulava, assim, eu estudava, pesquisava, independente de ter que estudar para uma prova.
Legal. Eu tive essa sensação quando eu fui pesquisar para o documentário da Guerra dos Farrapos, né? Eu fui em todos os locais onde aconteceram as principais batalhas.
Sim.
Tive essa sensação, assim também.
Natural que depois, com o tempo, tu para de fazer isso, tu foca em outras coisas, tu vai esquecendo, já tu não lembra direito, né?
Mas é importante, e eu tento, né, ensinar aí para os meus guris, né? Um não começou ainda, né, estudar, o outro já está, né? Procura história, especialmente, procura entender.
Claro.
Não decore, entenda. Então, que quando tu entendes, tu jamais esquece, muitas vezes. Pelo menos o conto, pode esquecer um detalhe de uma data e tal, um nome,
sim,
né?
Sim.
Mas tu entende a ideia, né? Qual era o interesse dos holandeses, por exemplo, no Brasil, quando vieram, e assim vai indo, não, tu vai esquecer, né? E aí sim, então é importante entender. Uma coisa, quando criança, e era um prazer pra mim, viu? Muitos hoje, as gurizada aí, sei lá, tem jogar ali o Minecraft, o Roblox. O meu prazer era estudar, especialmente história. Ficava lendo, ficava curioso. Tá, mas o que eles queriam lá? Tá, mas tal. Eu acho que é um pouco da vocação de cada um,
claro.
Como eu disse, na parte das exatas em geral, né? Pai, eu já não gosto, tem coisas que eu detesto, inclusive. Estudar, tipo, pra mim, assim, é um perda de tempo. Né? Física e química, arredondando, assim, a fórmula de Bhaskara. O que, que eu vou, né? Na matemática.
Sim, não sei,
claro. Se tu gosta, assim, da matemática, geometria. Então.
Não gosto. É necessário, né? Pra empresários, cara, empresário,
sim, claro.
É necessário, mas gostar, o cara não gosta.
Pois é.
Não gosto, eu praticamente não gosto.
Se ensina muita coisa que eu não vejo sentido, né? Também.
Sim.
Como eu dei o exemplo, a fórmula de Bhaskara. Não sei até onde que eu apliquei na minha vida até hoje a fórmula de Bhaskara.
Sim, claro.
Né?
Sim, sim.
Então,
sim.
Esse tipo de coisa, né? Agora, a matemática direta é sempre sim, né? Lógico, né?
Claro.
Não
gosto. Não.
É.
Matemática não é comigo.
Então. Especialmente física e química. Ali parte as matérias que eu... Então, cada um tem uma aptidão, né? Como eu falei, meu amigo Jorge Brato, se estiver ouvindo, ele é formado em engenharia elétrica, é a coisa que ele adora, é a área dele. Então, cada um tem uma vocação, né? É uma aptidão. Bom, dos que morreram nessa data, temos o Francisco Varela, biólogo e filósofo. E é isso. Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, hoje, 28 de maio. Aniversário de Machadinho, no Rio Grande do Sul. Mas, vê como é importante isso aí, né? Meu pai me pegou uma vez, me levou para viajar, trabalhar com ele. Ele fazia contatos comerciais da rádio com várias cidades do interior. Então, conheci quase todas, tio. Cidadezinha que nunca ouviu falar, acho que Cacique Doble, ouviu falar?
Acho que não.
Tá vendo? Conheci quando criança. Machadinho, Está de aniversário hoje, município de Machadinho. Uhum. Também não lembro o dia que é, também era criança.
Sim.
Mas tudo isso aí eu visitei, né? Então, são as cidades do Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal, de Machadinho. E Senhor do Bonfim, da Bahia. Santos do dia, Demétrio de Uglit. São Germano de Paris, os santos do dia, aqui. É, Guilherme de Tolosa, Lanfranco de Cantuária, Margarida Poli, Stefan Wyszynski e João Calvino hoje. Declarado santo, João Calvino. Muito bem, acompanhamos os fatos que entraram para a história nesta data, 28 de maio.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Meia-noite, 47 minutos, aqui, Pampa na Madrugada, Parlamento do Povo. Bem, então, nós vamos daqui a pouco, né, a ouvir alguns participantes dos nossos Uber ouvintes aqui, mas vamos experimentar o café do Magrão à venda nas melhores lojas do ramo. Tradição de 10 anos de Pampa na Madrugada, hein? A hora do café. E tá muito bom. O que que tem para o café hoje, Magrão?
Temos torta de morango com nata. Torta de chocolate, torta de morango, torta de napolitana, torta de coco, torta Marta Rocha, torta Ieda Maria Vargas e tantas coisas.
Quanta torta?
Salgadinhos para o nosso convidado, mestre Diogo Duarte, velho.
Claro, tem que receber bem o convidado.
E merendinhas.
As merendinhas Mirabel do Magrão. Então, senhoras e senhores, vamos conferir algumas participações aqui do pessoal, uma primeira rodada aí de participações. E depois a gente faz uma parada, toca, né? Bom, vamos batendo papo um pouco aqui com os ouvintes, junto com o Diogo Duarte, nosso convidado. Boa noite, graças ao historiador Uberdan Pires. Eu entendi que Caxias é um assassino imundo de gaúchos. Anderson de Gravataí. Bah, me fez lembrar quando dei a palestra lá no quartel, lá no Paraná. É, que é, o Caxias é o patrono do exército. Uhum. Eu falei, poxa vida. Olha, pessoal, não quero ser assim, deselegante. Né? Uhum. Pô, tô na sede do patrono do exército. Sim. Daí falei assim, pá, mas eu também não viajei tantos quilômetros para vir aqui mentir, né? Então, mas o pessoal compreendeu muito bem. Bom dia, os temas, por favor, Fátima Carioca de Torres. Muito bem, aproveitem e já vão deixando perguntas para o nosso convidado, o mestre Diogo Duarte. Deixa eu ver aqui, acho que é uma pergunta, é um comentário. Como eu diria, é o Emílio Magrão.
O Emílio é do contra.
Emílio é do contra. Tema 9. Essa pergunta já nasce meio preconceituosa. Como assim, vamos lá, preconceituosa. Hoje em dia é melhor ser homem ou ser mulher? Como assim? Porque tu não quer que fale dos homens ou fale das mulheres? É por isso que tá dizendo que é preconceituosa? Além do mais, não há nada de preconceituoso. Por quê? Vamos lá. Preconceito é um conceito pré-concebido. Então, eu digo assim, é muito bom estar ali deitado no arroio de luve, sei lá.
Como é que é?
É um exemplo. Eu me deitei ali? Não. Eu, antes de fazer isso, eu tenho esse conceito. É um pré-conceito. Eu não sei realmente como é que é. Isso sim é um pré-conceito. Então, jamais pode ter um preconceito numa pergunta. Pois eu estou perguntando. É mais fácil hoje em dia ser homem ou ser mulher? Mas, como ele não quer que essa narrativa... É isso que eu estou lendo, Emílio Didi. Então, falaste, né? Tu não queres que essa narrativa... Ou seja, que as pessoas se questionem. Ou seja, que a verdade, de repente, seja falada e venha à tona. Tu, como tu não tens como argumentar, tu atacas quem? Quem? Atacas o mensageiro, né? Porque é uma forma de dizer... Ou seja, se é preconceituoso, então... eu que criei o tema, eu sou um preconceituoso. Então, este método nós já conhecemos, Emílio. Não é legal. Não é legal, Emílio. Bom, o dele fala, porque coloca homens e mulheres como se estivessem disputando quem sofre mais ou quem tem mais vantagens. Não tem nada a ver com disputa. Tem a ver... Quem coloca disputa é justamente a esquerda, que tu defendes.
Opa!
Bom... Porque antes a vida era normal, todo mundo vivia muito bem. Bom, ele coloca, cada um enfrenta dificuldades diferentes, que também... Então, isso aí sim, meu filho. Dê a sua opinião, agora é a sua opinião. Cada um enfrenta dificuldades diferentes, que também depende da condição social, do lugar, da profissão e da vida que leva. Aí, muito bem, agora dê uma opinião. O espaço é aberto para opinião, tema. Você deu uma opinião, mas você aproveitou para dar uma lacrada também. Ele diz, essa pergunta, em vez de aproximar e causar entendimento, acaba criando mais divisão e preconceito. Tá tudo errado aí, viu? Eu não sou aqui o Papa para aproximar ninguém, né? Minha missão não é essa. Jamais vai causar desentendimento o entendimento ou a percepção da verdade. Então, não tem como causar divisão, a divisão já existe. E o preconceito, como eu já te expliquei, essa palavra está errada. Ele faz esse tipo de comparação, quase sempre acaba virando uma disputa cheia de generalizações, onde cada lado tenta provar que sofre mais. Problema de quem está errado, meu filho, mais uma vez. Tá? Se as pessoas não gostam da verdade, da realidade, é um problema de quem não gosta, de quem está errado. Simples assim. Vamos ouvir a Cris do Moinhos, temas 7 e 9. Vamos ver o que a Cris vai falar. O tema 7... é sobre os automóveis. E o 9, esse tema. Hoje em dia, é melhor... A pergunta é melhor ser homem ou ser mulher? Vamos ouvir a Cris.
Boa noite, Oberdan. Aqui é a Cris do Moinhos. Tema 7, tema 9. Olha, hoje em dia é muito melhor ser mulher, claro, né? Com essas leis vergonhosas.
Vamos falar assim, é a esquerda, vamos falar claramente, gosto do tal do lugar de fala. Pois bem, um homem está falando ali em nome das mulheres, agora a mulher está falando em nome das mulheres. Está ouvindo aí, Emílio? Então.
Esse é de graça para ti.
Boa noite, Oberdan. Aqui é a Cris do Moinhos. Tema 7, tema 9. Olha, hoje em dia é muito melhor ser mulher, claro, né? Com essas leis vergonhosas. Totalmente a favor das mulheres, né? Coitado dos homens. Eu acho muito errado. Os melhores carros, eu acho que é Hyundai.
Muito bem, aí, Magrão. Ouvimos a Cris do Moinhos, tá aí. Então, sou tua fã número um, diz a senhorita Lucy. Obrigado, deixou que buenos dias, hermosos. Se possível, cantar uma Uber música bem romântica. Tá bom, vou ver se eu coloco. Ela colocou, fez uns elogios e falou que com todo respeito, é claro.
Sim, com todo respeito.
Tá bom, obrigado. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Temas um, Magrão não mente, kkk. Bom, não entendi, fala aí.
Tudo bem, salva, Magrão.
Beto de Bonfinópolis, Goiás.
Muito convidado aí, o que que é stalker?
Ah, eu já vou, então já vou passar pro convidado, né? Já respondeu uma pergunta.
E como acabar com isso?
Bom, depois tem uma sequência do áudio, mas já tem a pergunta aqui. Pergunta ao nosso convidado, mestre Diogo Duarte, o que é um stalker e como acabar com isso? Ele ficou ali dizendo, pô, pra mim essa pergunta?
Cara, eu interpreto como stalker, como, por exemplo, o cara fica lá olhando, entrou no Instagram de alguém e fica lá stalkeando, né? Fica lá bisbilhotando, olhando. Mas como é que tu vai acabar com isso? Praticamente não tem como.
Só com os meios legais daí, né?
E como que tu impede que alguém... Eu tô direcionando para redes sociais.
É, não, que vai além daí, eu acho que o stalker...
Mas pode ir além.
O stalkeador...
pode ir
aí, sim, perseguindo a pessoa, de repente...
É, tem que ver qual é o...
O Magrão me contou uma vez que ele saiu e olhou a pessoa, tava assim, ó, atrás da árvore, espiando ele.
Sim. Por isso que eu tô dizendo assim, depende em que contexto que ele tá se referindo. Se é, por exemplo, em redes sociais, não tem o que fazer.
Não,
o cara pode criar lá um perfil fake e ficar lá...
Mas é muito simples, só a pessoa colocar privado.
E até o dela mesmo, né?
É só a pessoa colocar privado, a não ser pessoas públicas, como eu, você, a gente divulga nosso trabalho. Bom, aí não tem como ser privado, né?
Precisa aparecer.
E aí, mas aí também a gente tá sujeito a isso, a críticas, elogios, é assim mesmo, né?
Exato, faz parte. É. Agora, se é... Alguém que está perseguindo, acompanhando, bom, aí fazer os meios legais, que a gente falou, fazer um registro, vai dar certo? Aí depende do que tu tem de provas, enfim.
Claro.
Mas é usar os meios legais.
É isso aí. Depois...
É que a pergunta não foi muito objetiva, né? Ficou genérica.
Não, no começo ele perguntou, é que eu não segui o áudio, mas porque a pergunta é...
Stalker. E como acabar com isso?
O que é um stalker e como acabar com isso? É um perseguidor, né? Só que ele pode ser só na rede social, como digo, pode ser
pessoal, né?
Pessoalmente. Exato. A pessoa...
Ele falou de maneira genérica, então eu dei uma resposta.
Daqui a pouco a pessoa diz, estou aqui na frente da tua casa, por exemplo. Estou aqui no telefone, estou aqui estacionado, dá uma olhadinha do outro lado da rua, sei lá, alguma coisa assim, né?
Uhum.
E, isso é um... É até onde ser um stalker.
É.
Ele falou, é um perseguidor, principalmente de mulheres... Ah, pode até ser um feminicida, né? Ele falou. Tá, mas vem cá, se tu estás respondendo, por que que tu perguntou, então, se tu sabes a resposta? Você perguntou o que que é um stalker? Ele está respondendo. Tu pergunta se tu mesmo responde, ô Beto.
Ficou bem explicado, né?
Ah, perfeitamente. Ah, mas no como se livrar, eu acho que... Uhum. Ou resolver na pergunta dele, acho que...
Meios legais. Registro policial, ficar mais atento, observar... Todos, na realidade, devem fazer isso, né? As pessoas, hoje em dia, andam cada vez mais desatentas.
Ah, essa é a parte de segurança pessoal.
Hoje em dia, as pessoas cada vez andam mais desatentas. Mas, principalmente, quem está sendo ameaçado, perseguido, independente disso.
Muito mais ainda.
Sempre, dá uma olhadinha para um lado, dá um dia para o outro. Evita postar a tua localização, onde tu está. Evita ir em alguns lugares.
A gente adora fazer isso.
Enfim, aqueles cuidados básicos que todos deveriam de tomar, independente de estar sendo stalkeado ou não.
Independente disso, de stalkear ou não, né? Eu te pergunto, tu que é o especialista em segurança pessoal. Logo que eu me mudei para o endereço onde já moro há anos, né? Logo, eu lembro que foi nos primeiros dias, assim, eu voltando da rádio, de madrugada, né? Tipo, 5 da manhã, noite e tal. Estou chegando e eu estou me aproximando... Lá, menos de uma quadra do edifício onde eu moro, e tinha um cara meio suspeito, com atitude suspeita, ou meio estranho, vamos chamar assim, né? Que é meio relativo, atitude suspeita, né? Parado ali na esquina, frente do meu prédio e tal. Ao invés de eu abrir e entrar a garagem, eu passei reto. Fiz a volta e tal, dei uma volta. Fiz certo ou não?
Sim, fez certo. O importante é o quê? Eu acho que nós temos que sermos realistas. O que eu estou querendo dizer com sermos realistas? Sabemos que devemos de andar atentos, por exemplo, não passar no meio de duas... Tu tá caminhando na rua, aí vem dois caras caminhando, não passa no meio dos dois.
Sim, tu tá provocando até uma situação. Já vi situações assim.
Ou seja,
assim.
Viu dois caras sentados na frente da tua casa. E não, não, não.